Saia de Bice, um programa que é um convite. A gente já volta.
Principalmente a Cristina, que ainda tem um pensamento de aumentar a velocidade, indústria da multa, e é incompatível com as cidades, com a vida de cidade. A gente também teve agora uma... os vereadores, como você disse, que já foram eleitos, né, eles já estão já certos para as cadeiras. A Associação de Ciclistas está preparando uma carta para ser enviada à vereança, aos novos vereadores das nove cidades que compõem o Alto da Bacia do Rio Iguaçu. A gente está desenhando isso.
Então são oito municípios?
Oito municípios, né. E... ainda eu não sei, não pesquisei ainda quais foram os candidatos eleitos nas outras cidades. Aqui em Curitiba nós temos uma esperança. Temos uma esperança de uma da candidata mais jovem que foi eleita.
Quem?
Essa candidata nasceu em 2020, em 2000. E ela já tinha um projeto em 2020, ela já foi candidata anteriormente, ela tinha um projeto que ela reafirmou agora nessa candidatura à vereadora. Uhum. Eu falo da Camila Gonda,
que ela PSB.
Do PSB. Ela teve 3.062 votos.
Super jovem.
E é a candidata que está eleita, uma esperança para ser com mobilidade, porque ela reafirmou o projeto da Curitiba capital da bike. Ela tem esse projeto. E ela fala sobre a segurança de ciclistas, principalmente a segurança de mulheres, uhum, que utilizam a bicicleta. Ela propõe a integração da malha cicloviária com os equipamentos públicos. Ela propõe a criação de uma política de prevenção à violência no trânsito e ampliação da malha cicloviária. Ela é uma pessoa que estava bem aberta à conversa, a diálogo. Agora eu mandei uma mensagem para ela. Ela está super aberta.
Entendeu?
Né? Conversar.
Vamos conversar aqui no programa, então?
Eu falei que até semana que vem, de repente, você poderia convidar ela para conversar.
Achei ótimo. A gente está... Olha só, deixa eu só aproveitar aqui o ensejo que você trouxe, a Camila Gonda. É, a gente tem uma urbanista também, que é a Laís Leão, né, que entrou no PDT, também sensível à causa da urbanidade, acho que de uma da parte da segurança também por mulheres, mas especificamente a Camila Gonda realmente destaca. Outra pessoa que se destaca que nem ela, outra pessoa que é, né, Daia César, o que é de César, é em São Paulo, com a nossa, com a Renata Falzone, que também se candidatou na última eleição, e foi bem expressiva a votação dela, mas não foi suficiente, por uma questão de legenda. Aí, dessa vez, ela estava pelo PSD, que é da Tabata Amaral, que não entrou, né, como prefeita lá em São Paulo, mas a Renata Falzone, ela não precisa de muitas apresentações, é uma mulher que lutou e luta até hoje pela bicicleta, ela que teve um movimento de, dá para dizer que ela faz parte do movimento de ter incluído a bicicleta no CTT lá nos anos 90, ela tem um programa constantemente nas redes sociais trazendo a perspectiva de quem pedala. Então, a Renata Falzone é uma grande conquista para o movimento da bicicleta em São Paulo e também, porque São Paulo é uma boa referência para o resto do país, então também para a causa da bicicleta. E tem também uma outra pessoa... Ah, e detalhe que durante a campanha, o candidato que está indo para o segundo turno, que é o Guilherme Boulos, ele fez também uma bicicletada. Ao invés de carreatas e motocicletas, ele fez bicicletada. E ele está para segundo turno em São Paulo. E a gente tem lá vários vereadores da época de candidaturas, né, que aceitaram o compromisso com a mobilidade ativa nas eleições. Mas é isso, vou destacar a Renata Falzone, do PSB, e a Luna Zaratini, do PT, que também é uma pessoa simpática à bicicleta. O que está acontecendo aqui?
Dois minutos. É lá, 25 minutos que você pôs para a minha fala. Então, realmente, ficamos muito felizes em Curitiba com a Camila Gonda. Ela parece que era uma dissertação da graduação dela, que ela fez o projeto da bicicleta, a cidade da bike, e a Associação de Ciclistas vai ter muito prazer de dialogar com ela, de ter ela como uma das porta-vozes da conquista do uso da bicicleta em Curitiba.
Perfeito. No começo eu não consegui colocar ela e vale. Já veio aqui em 2020.
Ela veio.
É. A gente se conheceu.
A gente está num momento importante, né? Que os candidatos que estão agora no segundo turno à Prefeitura de Curitiba não assinaram cartas de compromisso com a sociedade civil organizada. Não assinaram tantas cartas com a sociedade civil. Talvez seja o momento agora deles se aproximarem, né, desses anseios populares e prometerem coisas que a sociedade já vem existindo, já vem pedindo. Assim. A gente.
Você quer mais informe aqui?
A gente também teve uma notícia trágica, assim, triste, né? Porque o Adílio já vinha lutando. O Adílio vinha lutando com câncer já há algum tempo. Já haviam sido preparadas já homenagens para ele, assim. E o Adílio veio a falecer, o Adílio Romeu, veio a falecer no início da semana.
Quatro dias.
Adílio Romeu, onde ele tem a memória dos ciclistas antigos da capital.
Que concorriam, né?
Pelo Curitiba, na década de 60, era o auge do ciclismo esportivo. Esses ciclistas têm as suas falas, as entrevistas deles guardadas no Instituto Adílio Romeu.
Precioso isso.
Aqui em Curitiba, as famílias, né, de ciclistas, tem grandes famílias, como a família Romeu, que é o João Romeu, que tinha a Eurobike ali na Paula Gomes, o Renato Romeu, que tinha uma bicicletaria também, de peças especialíssimas.
E você sabe aonde que foi a primeira corrida dele quando jovem?
Não.
Foi na Rua Presidente Faria.
Ah, sério?
Foi aqui.
Eu não sabia disso.
Sim, eu pesquisei aqui, eu vi. Tinha 17 anos.
Uau. O Adir me deixou um filho chamado Davi, que é corredor.
E uma filha também.
Uma filha. E até recentemente o Jean, ali da bicicletaria do lado, da Curso Bike, disse que é sobrinho do Renato. Era o tio dele. Aqui em Curitiba, grandes famílias, né, de ciclistas também tiveram loja, como Portela, que eles têm loja de bicicletas, também foram corredores, como Ciclijaime também, tem uma loja de bicicletas e foram corredores também. Tem essa característica aqui na cidade. O Paulo Delavini, que é nosso amigo, é um grande pesquisador, e tem feito também uma série de entrevistas com a velha guarda dos ciclistas, do ciclismo aqui em Curitiba. E é uma possibilidade de anexar, junto ao Instituto Adílio Romeu, para a gente criar esse banco de dados, né, fortalecer esse banco de dados sobre a velha guarda dos ciclistas, que possa espelhar essa nova geração.
Está lançado, então, o legado de Adílio Romeu.
É.
Através do Instituto, através da história dele. E aí a gente também fica aqui na responsabilidade de nutrir essa memória e de se somar essa memória.
Sim.
Né? Pessoal, a gente teve esses informes, eu acho que assim, eu estou entrando em contato com o pessoal da Aniciclo, que é a organização de ciclistas lá do Recife, e a gente vai conseguir uma entrevista com eles, deixa eu ver aqui se eles me responderam. Provavelmente, se ele não conseguir com a Gonda, com a Camila Gonda, a gente fala com eles no próximo programa ou em breve, ó, a gente vai conseguir para o próximo programa. Então, vamos separar e fica atento, né? Tudo aquilo que estiver aparecendo sobre Recife e ciclistas, eu convido vocês a acompanharem. O que está acontecendo é um número muito alto de fatalidades com ciclistas na cidade de Recife, em áreas que tem previsão de infraestrutura cicloviária, em áreas onde a prefeitura se isenta de uma pressa de urgência e de sinalização para ciclistas, porque está mudando direção de rua, está mudando sinalização, mudando sentido das ruas, e não está pensando nessa população que já circula por lá de forma costumeira, e aí, diante das mudanças, é pego de surpresa, e aí fatalidades acontecem. Então, nas últimas duas semanas, a média foi de 2 ciclistas por semana. Ou melhor dizendo, a gente em 8 dias tem a perda de 4 ou 5 ciclistas, se eu não me engano, porque hoje teve mais uma perda de ciclista na cidade de Recife. E é uma cidade que tem destaque na sua infraestrutura, ela está crescendo em relação à sua proposta cicloviária, porém, não é uma cidade que está conseguindo atender a população com essas mudanças que está fazendo. E aí, gente, vamos cair no mesmo lugar. É vontade política. A gente tem também bisconsciência dessa vez. Como é que a gente está com o tempo, meus amigos ali na rádio? Qual é o tempo de bisconsciência? Será que dá 6 minutos ainda? O que vocês acham? Para a gente ouvir o Alexandre Nascimento trazendo dados também sobre o movimento da bicicleta. Na verdade, assim, como é que a gente lida com a quantidade de carros na cidade? Vamos passar para lá, vamos ver se a gente consegue incluir o bloco Biciconsciência para o programa de hoje e daí já escorregar para o final. É possível, Zé? Vamos ver. Então acho que dá. Vamos lá. Biciconsciência com Alexandre Nascimento.
Olá, Tinsa. Olá, amigos do Pedal. Está começando aqui mais um Biciconsciência, que é o nosso espaço semanal no Saia de Bici, para falar de estudos e pesquisas que ajudam a entender como a bicicleta transforma cidades e melhora a vida de todos nós, não só os ciclistas. Eu sou Alexandre Costa Nascimento, sou jornalista e pesquisador da mobilidade por bicicletas. E hoje eu vou trazer uma pesquisa super interessante que investiga por que as cidades com mais ciclistas acabam sendo mais seguras para todos os usuários, para todos os cidadãos, não só para quem pedala, né? Também envolve motorista, pedestre. Esse é um estudo que ele foi conduzido pelos pesquisadores Wesley Marshall e Nicholas Ferenczak. Os dois são dos Estados Unidos. Eles analisaram nada menos do que 13 anos de dados de 12 grandes cidades dos Estados Unidos, com mais de 17 mil mortes e 77 mil acidentes com ferimentos graves. E o resultado da análise de todos esses dados é impressionante e traz algumas respostas para uma questão que é importante. O que torna as cidades mais seguras para todos quando a presença dos ciclistas nas ruas aumenta? Pode parecer óbvio, né, que mais bicicletas nas ruas, as cidades se tornariam mais seguras apenas pela quantidade de ciclistas. Essa ideia, existe um termo para definir isso, que é chamado safety in numbers, né? Em português, segurança com números. Ou seja, quanto mais pessoas pedalando, né, mais atenção os agentes do trânsito prestariam e ficaria a rua mais segura para todos. Mas a pesquisa revela que esse não é o principal motivo. A grande sacada, né, o ponto mais importante está na infraestrutura. Então, o que o estudo concluiu? O que o estudo mostrou? Que a segurança no trânsito, ela melhora significativamente nas cidades que investem em infraestrutura adequada para as bicicletas, principalmente ciclovias protegidas e separadas do tráfego de veículos. Então, qual que é a conclusão? Não basta ter apenas mais ciclistas nas ruas. É fundamental que as cidades construam também ciclovias de qualidade que, de fato, separam os ciclistas dos carros, né? Outro ponto interessante é que as cidades com maior densidade de cruzamentos, né, ou seja, com vias e espaços mais compactados, elas tendem a ser mais seguras, né? Que uma cidade com esse tipo de infraestrutura mais compacta, ela tende a ter velocidades mais baixas, né? Os carros andam numa velocidade menor, o que ajuda a reduzir tanto o número de acidentes quanto a gravidade dessas situações quando acontecem, não só para os ciclistas, mas também para os pedestres, né? E para todo mundo que circula nessas áreas. Então, tem uma observação importante que o estudo faz, que é sobre o impacto da gentrificação na segurança. Né? O estudo percebeu que as áreas que passaram por esse processo de gentrificação, né, que é quando há uma mudança econômica e social em determinada região da cidade, mostraram as diferenças nos resultados de segurança no trânsito. Isso levanta uma questão que, além da infraestrutura, também é preciso pensar em equidade e acessibilidade nas políticas de mobilidade urbana, para garantir que todo mundo possa se beneficiar dessas melhorias. Fica claro que, para construir cidades mais seguras, a solução não está apenas em uma abordagem isolada. Ciclovias protegidas, ruas mais compactas, políticas que considerem as necessidades de todos os cidadãos são peças fundamentais para transformar cidades em locais mais seguros e agradáveis de se viver. O que você achou dessa pesquisa, dessas descobertas? Te surpreendeu? Então, manda a tua opinião, siga a gente no Instagram, no perfil @biciconsciencia, manda suas sugestões, dicas, e semana que vem eu volto com mais ciência e bicicleta para vocês. Um abraço, Tissa, e até a próxima.
Um abraço, Alexandre. É isso aí, a gente tem muito ainda para avançar em relação às medidas que a gente tem para salvar nossas vidas aqui no trânsito. Mas a gente está caminhando, é isso que eu acredito. Pessoal, o nosso programa de hoje foi esse, vários recados, vontade de dar opinião em tudo, e aí o tempo voa. Eu costumo dizer que o programa é uma descida de bicicleta, é rápido, é gostoso, então tem que aproveitar. Toda quarta-feira a gente está aqui com o Saia de Bici falando sobre acessibilidade, sobre mobilidade, fazendo sempre, é claro, um elogio à bicicleta. Siga a gente nas redes sociais, Saia de Bici no Instagram, Bicicletaria Cultural e Rádio Cultura de Curitiba. A gente se vê na próxima quarta. Obrigada.